nervoso, o adversário surpreendeu, botou linha de três, botou os dois laterais espetados lá em cima e pressionando a saída de bola. O meio campo do Paraná irreconhecível no primeiro tempo, Ferreira, o Cleiton e o Elvis, os dois volantes errando demais nas saídas de bola, perdendo bolas bobas, e o Paraná foi tendo dificuldades. Aos 9 minutos conseguiu passar do meio campo com a bola, aí saiu o escanteio, o gol. Parecia que agora vai tranquilizar. 3 minutos depois, a falha bizonha, né, do Ferreira aqui. O jogador às vezes dá sorte, né? Faz um erro daquele ali, daí mete 6, ninguém lembra, mas nem comenta se do.
E ele é um cara gol. Que mantém regularidade. Não,
total. Né? E depois se recuperou no jogo. Mas, cara, foi um erro. E pior que assim, quase que ele faz o pênalti. E se ele faz o pênalti, e fez o pênalti, ele ia ser expulso. Que a bola, ele tava na entrada da área, ele ia, puxou o cara pela camisa. Mas deu outro jogador, já fez o gol, salvou a lavoura. Agora, a partir daí, o Paraná se nervou mais ainda e quase toma o segundo gol. Ao fazer aos 28 o segundo gol, quem sentiu e aí esmoreceu um pouquinho foi o adversário, né? Que cansou também um pouquinho, né? Os caras pressionaram demais. Marcando em cima, correndo, 30, 30 e poucos, eles deram uma arreada. E aí o Paraná conseguiu colocar o que precisava colocar, a bola no chão e jogar. O time é, nossa, muito, muito melhor que o adversário. Assim, ó, o nível técnico, individual, a individualidade é desproporcional.
Na véspera, a gente já
falava,
projetava
isso,
essa facilidade.
E aí o que aconteceu? Aí foi ao natural. Saiu 3, podia ter saído mais no primeiro tempo, saiu mais 3 no segundo tempo, poderia ter sido 9. Tal a fragilidade do adversário. Mas aí também entra o que eu tenho que enaltecer, né? Porque dessa vez o Paraná não que em outros jogos ali ele ficou com um jogador a mais, eu não me lembro contra quem que foi. Um dos, acho que o Nacional, se não me falha a memória, foi expulso um jogador. E o Paraná no segundo tempo tocava pro lado, para trás, segurava a bola para se poupar e tal. Dessa vez não, acho que parece que foi impacto, né? E eu, sei lá, intuía que isso podia acontecer. Os caras correram o tempo inteiro para buscar mais gols. Fizeram os possíveis, perderam alguns, mas saíram de bem com o torcedor. O que precisava pro Paraná, e foi fundamental, os pitacos depois do jogo diziam isso: cara, agora sim, agora vamos, agora que vem quem for de lá.
Você lembra que nós falamos sexta-feira aqui no debate?
Isso,
que faltava tudo aquilo. Faltava um resultado com um desempenho que chamasse atenção para coroar a campanha, porque ele foi melhor do que os outros, os números mostram isso. Só que os jogos que o Paraná fez, nenhum assim que deixasse o torcedor esperançoso de que jogando dessa forma vai subir. Ainda ficava aquela interrogação. Será que vai subir? Será que vai ter sempre resultados? Porque o Toledo ontem jogou mais do que jogou lá em Toledo. No começo, claro. Depois ele desanimou. Mas a gente cantou a bola aqui. Teve gente até que falou, Guilherme, assim: pô, vocês estão desmerecendo. Não é. A diferença técnica é muito grande. Não, sabia que ganhava na véspera.
Jair, vamos resumir o negócio. O jogo em Toledo acho que foi um dos piores jogos, mesmo dessa segundona.
Mas
foi muito ruim. Claro que o gramado tem uma influência.
Eu cheguei no estádio, fui direto lá, né, pô, até meti uma carteirada no porteiro lá. Falei: pô, cara, eu já joguei aí e tal, não sei o quê. Pô, Sérgio, entra aí e tal. Falei: quero dar uma olhadinha no gramado. Daí ele me deixou entrar lá, eu fui lá. Cara, o gramado que há, sei lá, um mês e pouquinho, num jogo, um dos jogos aí, acho que até com o cara mesmo, que eu olhei que tava meio feio, fui lá olhar, tava cheio de buraco. Pô, um mês o Paraná arrumou. Toda aquela buraqueira não tem mais.
O Tcheco.
Uma falinha aqui ou outra. Muito bom o gramado. Eu falei: cara, vai jogar bem. E aí jogou bem, mas.
Até o Toledo jogou melhor.
É verdade, porque daí facilita pra jogar, né? Pô, quem que não quer jogar? O jogador de futebol gosta de jogar bola, né? Só joga futebol porque gosta de jogar bola, desde criança e tal. Você quer pegar um gramadinho bom. Agora, o torcedor não. Pô, aquela interrogação saiu. Né? Que não pode sair é do Tcheco e dos jogadores. Porque ainda tem mais um jogo que vai ser difícil e vai ter que ser encarado do zero, né? O Paraná vai ter que fazer do que fez ontem, não em números, mas em atitude, contra quem vier daí.
Eu acho que tem uma questão, já pensando no próximo adversário do Paraná, né? Que, cara, é o momento mais decisivo. E o Paraná carrega, desde o começo da campanha, toda a responsabilidade. Isso é óbvio, né? Se tem um clube que tem a obrigação de subir, é o Paraná. E eu vejo que, até o começo contra o Toledo, eu acho que pode ser um pouquinho representativo em relação a isso, de assumir essa responsabilidade e como assumi-la, né? Tendo tranquilidade ou não, fazendo coisas que normalmente não faz, como é o caso do Ferreira, que talvez seja o jogador mais regular do Paraná na competição. Eu acho que é um ponto muito interessante, porque seja qual for o adversário nos próximos finais de semana, toda a responsabilidade é do Paraná. E o Paraná, ele não está jogando apenas pela camisa, pela torcida, ele está jogando pelo projeto. O Paraná não subir, ele tem um impacto muito maior do que para qualquer outro clube, né? A gente está falando de um clube que virou SAF, vem passando por um processo de reestruturação e tenho certeza que no planejamento está o acesso. A diferença do Paraná em relação à estrutura, orçamento e time, ela é muito grande. E toda essa responsabilidade vai ser jogada agora. Até por isso que dá para entender totalmente o discurso do Tcheco, falando, gente, calma, porque esse 6-1, ele não é carregado pro próximo jogo. O próximo jogo zerou.
Eu acho que serve muito assim de alerta. Até o Tcheco falou, né? Ele usou a expressão, né? Quando você entra dormindo no jogo. Foi o que aconteceu. Os primeiros 15 minutos ali o Toledo jogou melhor, né? O que realmente chama muito a atenção, porque a diferença entre os times é abissal. É abissal a diferença entre o atual Paraná e o atual Toledo, que já entrou para esse mata-mata e com a missão cumprida. A missão do Toledo foi cumprida no último jogo da primeira fase, quando fez um gol nos acréscimos contra o Paranavaí fora de casa.
Gol do Agnael, que ontem deu uma irritada no Juari, né?
E que foi até substituído depois de perder aquele gol.
O que entrou aos 5 minutos perdeu o gol igualzinho na cara do gol de novo. Né?
Mas o Toledo entrou com a missão cumprida. Mas eu não tô desmerecendo a goleada do Paraná, longe disso. O Paraná, depois que entrou no jogo, né, fez o que tinha que fazer. Pega um adversário muito mais fraco, você usa tuas armas e mete bucha. O que o Paraná não tinha conseguido fazer na maioria dos outros jogos. Era sempre aquele futebolzinho ali na conta do chá, só o suficiente, gol na bola parada, segurança defensiva, e isso não há o que se falar, né? Essa falha que o Ferreira cometeu e praticamente não aconteceu o campeonato inteiro. São agora 10 jogos e 4 gols. 11? 11, não.
9 jogos, 4 gols sofridos.
11 jogos.
Com os dois, sim.
4 gols sofridos. Pô, isso é uma marca excepcional.
Sim.
Então é. Pra, ainda mais pensando no mata-mata, né? Agora, tem que se haver a consciência, e dá pra sentir isso na entrevista do Tcheco, que o próximo adversário, seja quem for, vai ser muito mais difícil. E principalmente se for o Araucária, que demonstrou até na reta final da primeira fase, depois que o Ednelson assumiu a equipe, hoje vai ser o quinto jogo no comando do Ednelson, até agora em 4 ele ganhou 3 e só perdeu pro Paraná. Então vai ser muito...
1-0, né? 17 de abril o jogo.
Mas os dois times estavam bem mexidos. Sim. Os dois times estavam bem mexidos.
Todo mundo bem encaminhado em relação à classificação.
O Araucária jogou muito mais que o Paraná aquele dia. E outra coisa, Robson, que me chamou a atenção e que é um benéfico, né? Pra segurança, pra aquele momento bom. Cara, os atacantes foram os destaques. Os atacantes do Paraná Clube foram os destaques do jogo. Pra escolher um foi duro, como o melhor em campo. Então, os dois pontas foram os melhores jogadores do primeiro tempo. O Daniel Cruz cresceu no segundo tempo, fez grandes assistências. Não fez gol, mas fez assistências maravilhosas. O Lilio, que é o reserva, entrou, fez dois gols. Praticamente tocou duas vezes na bola e fez dois gols, né?
Lugar certo na hora certa.
Lugar certo na hora certa. Então, quer dizer, o ataque funcionou e funcionou muito bem. Isso dá segurança, porque é o setor que menos deu certo. Então, como para esse jogo, que é a véspera do jogo decisivo, agora é o jogo que tá. O Paraná está esperando todo esse tempo aí para esses dois jogos agora. Tem que ganhar e subir. Então, os atacantes deram a resposta, ainda há tempo de jogar essas partidas decisivas e com essa segurança. O que eu vejo como problema é que quem vier de lá também virá com a crista alta pra caramba.
E sem a responsabilidade que o Paraná tem.
Porque o Araucária que deve ser o que se classifica, a menos que, tipo, tome 2-0 e um sufoco o jogo inteiro.
Araucária e Rio Branco, né?
Araucária e Rio Branco. O Araucária deve vencer o jogo, acredito, e chegar com duas vitórias, com um monte de gols em cima desse adversário e chega com moral. E se o Rio Branco classificar, então daí é épico, né? Daí é aquela classificação que vai dizer, cara, vai lembrar pro resto da vida.
Tá 5-2 para
o Paraná. 5-2 no primeiro jogo e ganhando 4 no segundo.
O modo de
jogo.
Campo não é eventual.
Já tá definido. Paraná é o Paraná segundo que decide mando. Em casa.
E se for Araucária, possibilidade grande de ser.
Então, Guilherme, tem a
Vila. É então, isso é que eu tô perguntando, se for ao Cari.
Eu tenho até uma informação de bastidor sobre isso.
Boa.
Porque é o seguinte. A partir do momento que o Araucária decidiu mandar o jogo contra o Rio Branco na Vila Capanema, qual que foi o indicativo? Qual que foi o indicativo? Que ele não, contra o Paraná, ele também não vai querer, porque contra o Rio Branco, o 6x6 era mano do Araucária, por exemplo, na primeira fase em Paranaguá. Que contra o Paraná ele não vai querer jogar o mando dele na casa do adversário.
Eu acho que na Vila Capanema é muito difícil.
Mas a informação de bastidor é essa. Eu não vou cravar aqui, porque também o sentimento assim é o seguinte. Não vamos nem resolver isso agora, porque senão a gente pensa lá e daí acontece a tragédia e já tá pensando.
Pode até se planejar, com certeza tem plano A, B e C, mas não vai
abrir.
Divulgar,
mas o bastidor é esse, que o Araucária vai mandar na Vila Capanema. O bastidor é esse. Se amanhã eu queimar a língua aqui, isso me cobre mesmo.
O Araucária.
O bastidor é esse.
Tecnicamente é melhor do que o Rio Branco. Agora, enfrentar o Rio Branco por essa diferença do mando seria um complicador do primeiro jogo, né? Pro Paraná, pensando do viés do Paraná.
E até do gramado. O Tcheco é um crítico contumaz da grama sintética e criticou, inclusive, não a decisão do clube de jogar na arena com o Patriota. Isso não.
Mas o gramado...
tem um lado comercial envolvido, e ele até falou que naquele momento não tinha outra opção, porque o Couto Pereira tava com uma pequena troca ali
no início da grama de
inverno. Mas ele não quer. E ele deixou claro, né? Ele deu uma entrevista esses dias pro um dois esportes, que ele falou duas coisas ali que me chamaram a atenção. Primeiro, essa da melhora do gramado da Vila, que ele falou, foi feito um tratamento ali de especial, ficou duas semanas sem jogo, só que depois dessas duas semanas, agora com o gramado melhor, já teve um jogo do São Joséense na Série D, que foi no fim de semana passado, daí teve esse jogo do Paraná, hoje tem Araucária e Rio Branco. Então, é um estádio bem utilizado. Mas sim, tá bem melhor e pra reta decisiva do campeonato.
Por isso que você colocou.
E outra coisa, desculpa, Serginho, que ele falou. Outra coisa que ele falou. Ele falou, se for pra jogar em outro estádio que não seja a Vila, os jogos decisivos, e pode acontecer, ou por uma opção comercial, ou sei lá por quê, do mando do Paraná, até a final, ele falou que daí foi um compromisso da diretoria, do comando da SAF com ele. Só em gramado natural. Ele quer, se for, é em gramado natural.
Por isso que eu achei que até por conta disso, que isso já é bem divulgado, o Araucária fosse, seja ele o finalista, o semifinalista, ele mandaria ou no Rio Branco ou tentaria a arena. Por ser gramado sintético, exatamente por conta do Paraná não querer jogar na gramado sintético.
Se ele pensar na parte de chance de classificação, eu acho que ele teria que fazer isso.
Jogar na Vila Capanema ou na arena, entre aspas, para ele
vai ser fora de casa. Ele vai ser visitante.
Porque ele não tem casa, né? então, onde ele jogar, ele vai ser.
Entra um aspecto financeiro também.
Pois é, mas eu digo.
Pra ele é negócio.
Agora só, o acesso para ele é um grande negócio. Então, assim, eu acho que. Agora, assim, entenderei perfeitamente se ele mandar o primeiro jogo na Vila Capanema por conta de lotar o estádio, de ganhar dinheiro, etc, etc. Ok. Mas algo me disse que, poxa, ele podia levar ou lá pro campo do Rio Branco, em última hipótese, por ser grama sintética, ou tentar jogar na Arena da Baixada, que também é em Curitiba, a torcida do Paraná irá do mesmo jeito, e é um campo de grama sintética.
Só tem um detalhe da Arena, o regulamento, quando você é um mandante, permite que você destine metade da carga pro visitante, se é um time que não tem torcida e outro que tem. Então eu não sei se cobriria o custo da Arena. Se ele, entendeu?
20 mil paranistas?
Talvez, não sei. Eu não sei quanto que o Atlético cobraria de aluguel.
Tem filtrado até em jogo de Série A.
Não, mas eu não sei quanto que o Atlético cobraria de aluguel, entendeu? E aí, mais o custo da operação do estádio. Então, esse é um pequeno detalhe.
Independente, você que está chegando hoje, que nem eu aqui na rádio, né? Portinho meio perdido. Independente do local, é importante dizer que esse jogo terá a transmissão da ETMC com imagem.
Os dois.
Independente do local, os dois jogos. Exatamente.
Os dois jogos com imagens lá no nosso YouTube, TMC Esporte.
Aliás, até a final, um jogo por rodada com imagem da segundona Sanepar, independentemente dos times participantes.
Mostraremos um acesso e o campeão.
Exatamente.
Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Daqui a pouco, 8 horas, tem Araucária e Rio Branco. O Araucária ganhou a primeira por 5-2, então pode perder por 2 gols de diferença, que vai ser o adversário do Paraná. E a gente teve também a definição da outra semifinal, né? O Laranja Mecânica perdeu em casa pro Paranavaí, 2-1. O ACP enfrenta o Patriotas, que derrotou o Nacional de Campo Mourão por 1-0. Então, ou Patriotas ou Paranavaí sobem para a primeira divisão do ano que vem. O Paranavaí mais tradicional, já foi até campeão da primeira divisão. Lá em 2007, o Rodrigo De Lázaro, irmão do Robson, jogava no ACP. E o Patriotas, que nunca jogou a primeira divisão. É um time novo, é um time que está se estruturando naquela pegada time-empresa. Já bateu na trave algumas vezes. Vai ser esse o duelo do outro lado da chave. Ou Patriotas ou Paranavaí.
Tô torcendo pro Patriotas, me desculpe a galera de Paranavaí, não é nada contra o Paranavaí, até acho legal pra caramba, gosto lá, o estádio é simpático, a cidade é bacana.
Você falou ontem.
É, mas o Patriotas merece, cara, ele tá batendo na trave aí há 2-3 anos e, pô, o trabalho que eles estão fazendo com o sub-20, tudo organizado e com poucos recursos, né, com não tão tantos recursos assim, montaram um CT bem organizadinho, conheço lá, bem bonitinho, com vários campos, né, dão muita ênfase à categoria de base, tem muitos jogadores da base jogando em cima, então, pô, merece.
Com essa questão do Paranavaí, eu só queria ouvir a avaliação do ET, se ele falar que é verdade, é verdadeira essa sua menção ao Paranavaí, eu vou ficar quieto.
Não é, Geral?
Não é, né?
O Serginho, ele faz um tipinho
assim. É, não, eu desconfiei, por isso que eu perguntei.
Que nada, cara, gosto. Trabalhei muito tempo ali em Cianorte, ia direto, categoria de base, jogava muitas vezes lá contra o Paranavaí, 15,
bola,
17.
Você jogou bola?
Joguei no campo do Corintinha do Boa Vista, conhece, cara? Corintinha do Boa Vista era ali onde é o Cassiopeia, ali na Via Rápida do Boa Vista, ali onde é o conjunto Cassiopeia era o campo do Corintinha do Boa Vista.
Ali, depois disso só jogou em time ruim, no Grêmio.
Ali tudo começou, só passou pro time fraco.
Fala, Robson. Não, só um rápido pitaco desse outro lado da chave aí, enfim, não vou fazer que nem que eu até agora acertei, né, os três semifinalistas aí, né, isso ninguém reconhece, mas tudo bem, não vou dar uma de palpiteiro.
Reconheça aí, chat. Reconheça, chat.
Eu falei só ele
falou no Paranavaí, nós dois ficamos em cima.
Não, chat, reconheça.
Mas agora não vou dar uma de palpiteiro, só assim, eu acho que é um momento que o mando de campo no mata-mata é muito importante. E o Paranavaí, os últimos 3 jogos em casa, não ganhou. E o Patriotas tem 100% de aproveitamento no Atílio Jonedes.
Tá eliminando então, o ACP?
Não tô eliminando, mas acho que
o Patriotas
já eliminou o ACP. Agora o Patriotas tem um favoritismo, assim, pro confronto, se ele sobreviver lá ao primeiro jogo.
Agora eu vou ficar com o Paranavaí. Eu acho que vai dar o contrário.
Ó, mandar um abraço aqui pra professora Ana Paula Vieira, paranista, moradora do Uberaba. Ela veio retirar um prêmio hoje aqui na TMC. Deixou um abraço apertado pra toda a equipe de esporte da rádio. Valeu, eu encontrei com ela aqui na entrada quando eu cheguei na rádio. Ela, muito querida, tiramos uma foto. Um beijo pra você, professora Ana Paula.
Aproveitando a onda aí do abraço, não que ele mereça, mas ele tá pedindo tanto que um abraço para o Palmito do Caiuá, que tá lá em Belo Horizonte ouvindo a gente.
Esse um abraço é pro bom, Palmito. Hein?
Esse é bom.
Esse é fera.
Onde ele tá?
Tá em BH.
BH. Mas ele sempre acompanha muito a coxa.
Tá sempre com a gente.
Acompanha bastante.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Intervalo são 7h41. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
DDPB. É minhas redes. DDPB.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Te deixa feliz, no aconchego do celular, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Michele. 50 anos, Michele, vamos ser. Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Ford Barigui. Novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Dá tempo ainda, hein, de você participar, concorrer aos nossos prêmios. Prêmio número 1, voucher pro Taiu Motel, suíte super luxo. Prêmio 2, par de ingressos pro Festival Curitiba, no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Manda sua participação pra cá, corre, hein. A gente já tá chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo. Manda seu recado pra você concorrer aos brindes de hoje. Quem conhece, aprova. As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Outro.
Fala, quem fala? Oh, oi.
Serginho.
Ô, Serginho, bem?
Posso ir embora?
Cara, espera mais um pouquinho, tá quase acabando, cara.
Tá no horário, hein?
Esse é o horário mesmo de Serginho sair.
Tá quase acabando, cara. Espera mais um pouquinho, bicho.
Já coçou o rosto ali umas três vezes.
Espera só mais um minuto, cara.
Eu me sinto, tô com pressão alta.
Ó, vou fazer o seguinte, eu vou só passar os resultados aqui dos paranaenses nas outras divisões do Brasileirão.
Aí posso ir embora.
E aí já tá liberado, tá bom?
Posso ir embora, hein?
Daí depois pode ir embora.
Eu vou, então, pra não atrasar muito, eu vou indo enquanto você passa os resultados.
Tá bom, pode ser. Ó, na Série B do Campeonato Brasileiro deu ruim, hein? O Fantasma jogou sábado à noite contra o CRB lá em Maceió e tomou 3-0. Tomou um amasso do CRB.
Esse atrasinho ele não fala, né?
É.
Ele tava rotando com os caras. CRB tá no Z4, vai ser mole, né?
3-0, né? O CRB continua na ZR, mesmo com a vitória. O Operário saiu ali do G6 da Série B, né? Que esse ano vai até o sexto ali, os times que brigam por acesso, caiu para a oitava posição com 12 pontos. O Londrina, que é o penúltimo da Série B, só joga amanhã na rodada. Vai enfrentar o São Bernardo no VGD.
Apresentou o Micali hoje, né? Rogério Micali, técnico campeão olímpico em 2016.
Estreia amanhã contra o São Bernardo. Pela Série C do Brasileirão, o Maringá joga daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 8 horas da noite no Willie Davids, lá em Maringá. O Dogão enfrenta o Guarani, um adversário tradicional, campeão brasileiro da Série A. O Guarani é o adversário do Maringá hoje, logo mais 8 da noite, lá no Willie Davids. Série D do Campeonato Brasileiro. O São Joséense foi até Santa Catarina e ficou no 0-0 com o Blumenau. Jogando lá em Blumenau, o São Joséense é o vice-líder do grupo 16 da Série D. Tá com a classificação bem encaminhada. Tá bem o São Joséense na Série D. Ao contrário do Azures, que perdeu pro São José, jogando lá no Rio Grande do Sul, 1-0 pra equipe gaúcha.
Mandou o técnico embora hoje.
E o Galo caiu, né?
Caiu o Galo.
O Alexandre Galo foi embora, era o técnico do Azures. O Azures vai precisar de uma campanha quase perfeita aí na sequência da Série D pra conseguir a classificação. Ontem, o Cianorte em casa perdeu pro São Luís de Ijuí. 1-0 para a equipe gaúcha. O Cianorte é o terceiro colocado no grupo 15. E o Cascavel conquistou um resultado titânico, um resultado imenso. O Cascavel conquistou o maior feito da sua história ao vencer o Joinville por 1-0 lá em Cascavel.
Juro que eu achei que ele não ia dar esse resultado.
Cara,
se eu não falar de derrota do Joinville, eu não falo do meu time nunca mais.
Um abraço pro Crispim.
Da sorte que nem o Cascavel deve pegar uma molezinha
dessa. Um abraço pro Dorival Crispim. Eu fiquei esperando, eu falei, pô, o Crispim vai me mandar alguma coisa. Falei, não mandou. Então, de repente, está sabendo agora. 1-0 para o Cascavel em cima do Jack.
Enfim, eu tenho avisado o Rafael Porto. Ano passado, quem eliminou o Jack no mata-mata foi o Cianorte. Esse resultado de derrota para um paranaense é um sinal do que pode vir pela frente.
Não, e a pior coisa, pode ser. É quando acontece isso, né?
O quê?
O time do cara que tira sarro sempre ganha de você e ele nem tira sarro.
Deve estar guardando alguma coisa. Ó, o Joinville é o líder do grupo ainda, o Cascavel tá em segundo, o Cianorte tá na terceira posição.
Essa derrota não fez nem coisa.
Não é nada, isso aí acontece. É isso, os paranaenses na Série D, o Cianorte, o Cascavel e o São Joséense muito bem. Agora o Azures, esse tá complicado a vida dele na quarta divisão do Brasileirão. Sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Olha só, gente, saiu há pouco aqui no GE.globo a informação de que é oficial agora, o Estevão está fora da Copa do Mundo. Tinha ali uma possibilidade dele jogar ainda, né?
O CBF mandou a pré-lista,
mas
né?
Mas a pré-lista já vazou e ele não está entre os 55 nomes dessa pré-lista do Carlo Ancelotti.
Ele optou por não fazer a cirurgia, né? Fez um outro tipo de método, mais conservador. O staff dele ainda acreditava, mas o Chelsea já nem contava com ele e a seleção agora também não.
E um outro detalhe...
Titular, né? Titular.
Perdemos mais um titular, né?
Um outro detalhe sobre essa pré-lista, é claro que tá entre 55, não quer dizer tá entre 26, né? Vai ser feito o filtro final, que vai ser anunciado no dia 18, segunda-feira que vem.
5 da tarde, horário do programa.
Mas... Aliás, na sexta-feira, aqui no Sport TMC, nós aqui vamos cravar os 26 convocados, tá? A lista sai segunda, mas na sexta-feira, aqui no nosso debate-bola, você vai ficar sabendo antes. Os 26 não vão errar ninguém, eu tenho certeza.
Mas, ao contrário, isso é uma informação que eu, por exemplo...
Até não... o time titular também.
É, eu, por exemplo, não sabia com tanto detalhe. Mas, ao contrário de outras Copas, agora, eu participei recentemente até de uma palestra com o Cícero Souza, com o Rodrigo Caetano e com o Juan, toda a diretoria técnica da seleção, é obrigatório. Quem não tiver na 55 não entra na 26. Antes não era obrigatório.
Você poderia convocar qualquer jogador.
Agora é obrigatório.
E dá pra trocar até um dia antes da começo da Copa.
Você, né, tem que apresentar essa de 55 e os 26 só saem dessa de 55.
Menino Neymar está, hein?
Neymar tá lá, hein?
Estará em Curitiba nessa semana.
Vai jogar contra o
Coxa. A amostragem final dele
para saber
se ele vai ser convocado ou não vai ser contra o Curitiba.
Neymar já tá com o passaporte carimbado já.
É bom lembrar, então. Dois jogos contra o Curitiba.
Couto e Neoquímica Arena.
Dois gramados bons.
Também acho que estará na lista. Sexta-feira, aqui no Esporte TMC, os comentaristas da TMC vão cravar os 26 convocados para você ouvir
da
TMC.
Ainda mais agora que o Cuca foi descobrir bem na semana do Curitiba que o Gabigol tem que ficar sentadinho no banco e jogar o Neymar e mais 9 caras correndo.
Jogou o Neymar de falso 9.
Agora ele descobriu isso, ganhou esse jogo, agora ele vem com tudo pra cima do Curitiba.
Vai jogar um ou outro, isso aí. Vai jogar o Neymar nesse caso.
Apita o árbitro, vamos pro intervalo 7:53, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Já voltamos com muito mais futebol!
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre o Campo Largo aí.
Beba com moderação.
Você sabia que a filtragem confiável e de alto desempenho pode transformar seu negócio? Conheça os filtros Donaldson, com uma ampla gama de produtos para os segmentos de agricultura, construção, mineração e transporte. A Donaldson é líder em soluções de filtragem avançada. Você encontra os produtos Donaldson nas unidades Polifiltro, www.polifiltro.com.br.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6, com taxa zero, mais supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada.
Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ganhadores de hoje aqui na TMC, prêmio número 1, um voucher pro Tayo Motel, suíte super luxo, vai pro Valdir, final do telefone 2898. Prêmio 2, par de ingressos pro Festival Curitiba, é no dia 23 de maio na pedreira Paulo Leminski. O ganhador é o Lucas, final do telefone 3964. Os ganhadores de hoje aguardam um contato da nossa produção, nossa equipe vai entrar em contato com vocês para explicar direitinho como que funciona para retirar os prêmios aqui na emissora. Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. Bora pro giro final, as últimas informações do Atlético Munique Vilela.
Furacão já iniciou a preparação para encarar a equipe do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Técnico Odair Helman ainda não sabe se poderá contar com Carlos Teran e Luiz Gustavo, que passam por avaliação no departamento médico.
As últimas do Coritiba, Nicolas França.
Você quer que zoe, não, Porto? Não sei como é que você tá aí.
Cara, como é que eu tô?
É pra zoar?
Não, acho que sim, né,
tá
meu?
Bom, tá
acho
bom.
Que sim, né?
Tá bom,
então hoje sim. Eu vou pegar... O povo já fica aguardando o giro final.
Eu vou pegar leve hoje, pegar leve. Vamos lá, coxa.
Coxa.
Oxe encerra com treino nesta terça-feira a preparação para o duelo de quarta com o Santos no Couto Pereira, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos desfalques contra o Inter no último sábado, por causa de uma infecção respiratória, o atacante Breno Lopes está na fase final de recuperação e deve reforçar a equipe. Para o jogo de sábado...
Que isso, cara? Peraí.
Tá ok.
As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Pô, cara, você tá pegando pesado com os repórteres aí, pô.
Eu não, cara.
Comissão técnica do Paraná Clube tá de olho no jogo de daqui a pouco entre Araucária e Rio Branco, para conhecer o adversário do Tricolor na semifinal da segundona paranaense.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Porcelanato A, retificado, rústico, demolição, Ceusa. Por apenas R$89,90 o metro quadrado. Nichelle, vem celebrar com a gente. É isso, galera. Amanhã tem mais. Meio-dia, Papo de Craque, 5 da tarde, Esporte TMC. Uma boa noite pra todo mundo. Tchau.
Esportes TMC. Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou. Porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT, sim. Mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais.
Filie-se ao PSD.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás.
A primeira coisa que o médico aprende
é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT, sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais.
Feliz é o PSD.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro.
André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL.
Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás.
A primeira coisa que o médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT, sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais.
Feliz é o PSD.
Papo de craque TMC segundo tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe. Muito boa noite pra você que acompanha a nossa programação da TMC. Neste exato momento, 8:03, e começa agora o nosso Expresso TMC. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Semana tá só começando e tá bem recheada de informação. Informação que importa pra você. A gente vai até às 9:00 com uma programação bem informativa, trazendo os destaques deste dia. Inclusive, eu convido você a acompanhar a nossa transmissão no YouTube. Já anota aí, youtube.com/TMCNewsBR. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, @TMCNewsBR, e também acessar o nosso site para você ter acesso à nossa programação 360. É o TMC.com.br. E também aquele velho e tradicional dial para você que sintoniza em São Paulo e Brasília, é o 100.1 FM, no Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, BH 88.7. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e embarque no Expresso nessa próxima hora. Lembrando que Transamérica agora é TMC.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nessa terça-feira em Brasília. O convite faz parte do protocolo do evento, já que é tradição chamar ex-presidentes da República para esse tipo de cerimônia oficial. Além de Bolsonaro, também foram convidados Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. O presidente Lula também deve participar da solenidade. Indicado ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando do TSE em um momento de forte divisão política no país e de debates sobre a atuação da justiça eleitoral. A posse acontece após a ministra Carmen Lúcia deixar antecipadamente a presidência do tribunal. Agora são 8 horas mais 6 minutos e uma explosão atingiu várias casas na zona oeste de São Paulo na tarde dessa segunda-feira. O acidente deixou uma pessoa morta e outras 3 pessoas feridas. A explosão também destruiu imóveis da região e provocou incêndios em diferentes casas. Segundo a capitã Caroline Magalhães, o problema começou durante uma obra da Sabesp, após um vazamento de GLP, o gás de cozinha usado em botijões. Moradores contaram que sentiram um forte cheiro de gás pouco antes da explosão. A explosão foi tão forte que algumas vítimas chegaram a ser arremessadas. Outras ficaram presas sob os escombros das casas que desabaram. O Corpo de Bombeiros segue trabalhando no resgate das vítimas e no atendimento aos feridos. 12 viaturas foram enviadas para controlar o incêndio na região. E o escritório de advocacia Almeida Castro Castro e Turbay anunciou nessa segunda-feira que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira. A saída acontece 4 dias depois de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de pagamentos mensais ligados ao Banco Master. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que o rompimento foi feito em comum acordo. Ele não explicou os motivos do fim da parceria. Segundo a investigação, a Polícia Federal encontrou transferências mensais entre 300 mil e 500 mil reais. De acordo com os investigadores, o dinheiro saía da empresa BRGDSA e era enviada para a CNLF Empreendimentos Imobiliários. A suspeita é de que os pagamentos tinham como objetivo garantir apoio do senador a interesses do banco no Congresso Nacional. A investigação aponta que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, teria comandado o esquema. A Polícia Federal também afirma ter encontrado indícios de que Ciro Nogueira recebeu um envelope com uma proposta de emenda parlamentar. O texto sugeria aumentar o valor de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Segundo a investigação, a mudança beneficiaria diretamente o Banco Master. Agora são 8 horas mais 8 minutos e Ciro Gomes desistiu de disputar a presidência da República nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nessa segunda-feira durante o Fórum Otimista Brasil 2026, realizado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Ciro agora vai disputar o governo do Ceará. O lançamento oficial da candidatura ao governo estadual está marcado para o dia 16 de maio. Durante o evento, ele afirmou, abre aspas, queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará. Fecha aspas. Ao longo da carreira, o político concorreu 4 vezes à presidência da República. Na eleição de 2022, teve o pior resultado nas urnas, com cerca de 3% dos votos válidos. Recentemente, Ciro voltou ao PSDB, legenda que chegou a convidá-lo para disputar novamente o Palácio do Planalto. E o presidente Lula vetou o projeto de lei que queria reconhecer o estágio de estudantes como experiência profissional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nessa segunda-feira. Segundo o governo, o texto ignorava que o estágio tem caráter educativo e faz parte da formação dos estudantes. A presidência também argumentou que a proposta poderia afetar os critérios usados em concursos públicos para avaliar experiência profissional. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em abril. A proposta previa que o poder público criasse regras para permitir que o período de estágio fosse considerado experiência profissional em concursos. Para o governo, o texto é inconstitucional porque concentra no presidente da República uma responsabilidade de regulamentação que também envolve estados e municípios. Segundo o Palácio do Planalto, isso poderia ferir a autonomia dos entes federativos e a independência entre os poderes. Agora, 8 horas mais 10 minutos, vamos para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a proposta apresentada pelo Irã para tentar encerrar o conflito no Oriente Médio. Mais um capítulo, então, dessa guerra. Durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira, Trump chamou a resposta iraniana de estúpida e afirmou que nenhum país aceitaria os termos sugeridos por Teerã. O presidente norte-americano também alertou que o cessar-fogo firmado Senado há mais de um mês está perto de acabar. Em uma publicação nas redes sociais, Trump reforçou a crítica. Ele escreveu, abre aspas, "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei, totalmente inaceitável", fecha aspas. Na prática, a declaração aumenta a tensão entre os dois países e levanta o risco de uma nova escalada militar no Oriente Médio. Agora são 8 horas mais 11 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
É, e sempre dá aquela preguiça, né, de realmente ali acordar na segunda-feira e ter que enfrentar toda aquela semana ainda que vem pela frente, mas estamos aí na reta final da segunda-feira e vamos aqui para nossa previsão do tempo no Expresso TMC. A gente sempre traz a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para terça-feira. Assim você consegue já ter uma noção se vai fazer frio, se vai fazer calor, se coloca aquela capa de chuva, guarda-chuva na mochila ou até mesmo separa aquela regata para enfrentar então o dia, essa terça-feira que vem por aí. Então vamos agora para a previsão do tempo, começando pela região sul. Em Curitiba, o frio resolve aparecer sem pedir licença. O sol brilha o dia inteiro sem nenhuma nuvem no céu e a noite continua com o tempo aberto. A máxima vai ser de 19 graus e a mínima de 5, ou seja, friozinho aí em Curitiba. E agora nós vamos para o sudeste. Em São Paulo, a terça-feira começa com sol e algumas nuvens espalhadas pelo céu. À noite as nuvens aumentam, mas a chuva não dá as caras, portanto sem previsão de chuva em Sampa. Máxima de 22 graus e a mínima de 7. Friozinho também em São Paulo e de Sampa nós vamos agora para o Rio de Janeiro. Então o carioca vai ter um dia de sol com algumas nuvens e névoa logo cedo. Depois o tempo abre mais e a noite fica com poucas nuvens. Máxima de 24 graus e mínima de 15. E ainda no sudeste, a gente vai agora para Belo Horizonte, em BH. Então, o guarda-chuva pode ser um bom companheiro, já? Guarda, então, essa dica. O sol aparece entre muitas nuvens e tem sim, viu, aquela previsão de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Então, chuva aí em BH, viu? Máxima de 24 graus e a mínima de 15. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, agora nós vamos para Brasília. Em Brasília, terça-feira, o tempo é firme, sol com algumas nuvens ao longo do dia e nada de previsão de chuva. Máxima de 29 graus e mínima de 16. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem para Brasília, porque o presidente Lula iniciou a semana se reunindo com diversos ministros sobre os temas que vão pautar a nossa semana. Depois do encontro, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, comentou que conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar da redução de impostos, principalmente na gasolina e etanol. O nosso repórter Adrian de Almeida está ao vivo com a gente aqui no Expresso TMC e tem todos os detalhes. Boa noite, Adrian.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, toda essa questão aí dos combustíveis teve esse boom depois da guerra, né, entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. E justamente esse pedido do Durigan foi para que o Congresso Nacional já apreciasse e votasse o quanto antes esse projeto de lei que proíbe a adição de mais impostos, principalmente na gasolina e no etanol. E hoje, mais cedo, depois de uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou com jornalistas justamente sobre esse pedido para o presidente da Câmara, Hugo Mota. A gente vai ouvir agora esse trecho da fala dele.
Falei hoje mais cedo com o presidente Hugo Mota da importância da gente votar aquela lei complementar que foi enviada pelo governo via liderança para o Congresso, para que a gente não precise aumentar tributo nesse momento no país, para que a gente tenha uma autorização, para que o aumento de arrecadação, uma vez demonstrado pelo governo, a gente possa reduzir parcialmente o tributo, em especial na gasolina e no etanol, de maneira proporcional. E eu insisti com ela nesse ponto, disse como é que estava o tema nosso com o Congresso e a expectativa de avançar essa semana nessa aprovação no Congresso.
Olha, essa semana vai ser de fato então decisiva aqui no Congresso Nacional. Se essa pauta acabar indo então para plenário, de acordo com uma decisão aí, uma possível decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, a gente daqui vai continuar acompanhando e qualquer atualização a gente traz em primeira mão para os nossos ouvintes.
Com certeza, Adrian, obrigada pelas informações, assunto importante, né, tendo em vista aí a guerra no Irã, que vem elevando os preços do barril no mercado global, então a gente acompanha essa pauta ao longo da nossa programação. Agora são 8:16.
Expresso TMC, quem escuta, sabe.
E agora nós vamos fazer aqui uma conexão com a nossa reportagem do Rio de Janeiro, porque hoje foi dado início à fase de instrução do processo contra o rapper Oruan no Tribunal do Júri. Apesar da audiência ter sido remarcada para hoje, ele é considerado foragido. Mais informações agora ao vivo com a Rebeca Renzi. Boa noite, Rebeca. Quais são os detalhes, então, dessa audiência, que inclusive até atrasou um pouquinho? Como é que está a situação?
Boa noite. A audiência que estava marcada para 16:00 começou por volta das 6:00. Então ela ainda não terminou e não tem hora para acabar. Ela está acontecendo, é a audiência de instrução e julgamento do rapper Mauro Davi dos Santos, também conhecido, né, como Oruan, que é considerado foragido, então ele não está lá presente. A princípio, a sessão aconteceria em março, mas foi remarcada. O cantor responde por 2 tentativas de homicídio qualificado depois de um episódio de julho de 2025, quando agente da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico que estaria na casa do Oruan, no Joá, na zona sudoeste aqui do Rio. Ele e os outros acusados arremessaram pedras contra os agentes, podendo provocar a morte desses policiais e sabendo, né, desse risco. Ele também responde por outros crimes, como resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. Essa audiência, como você comentou, marca o início da fase de instrução do processo no Tribunal do Júri e ainda não acabou, então a gente não tem como trazer aqui mais detalhes, mas a investigação e o processo vão continuar, inclusive a busca, né, pelo cantor Oruan, que está foragido.
Uhum. Com certeza, Rebeca. Então, essa nova etapa aí desse processo que tem ali como réu, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Qualquer atualização, então, como ainda não tivemos um desfecho, então, dessa audiência, a gente volta aqui com a nossa reportagem do Rio de Janeiro, com a Rebeca Renzi, atualizando tudo ao longo da nossa programação. Agora, 8:18, e a gente vai agora para São Paulo, porque uma explosão na Zona Oeste matou uma pessoa e deixou 3 feridos na tarde de hoje. Notícia triste aqui que a gente dá na nossa programação do Expresso TMC. Estamos ao vivo lá do local com o Lucas Escórcio, que nos atualiza dessa situação. Boa noite, se é que eu posso falar boa noite, né, Lucas, tendo em vista essa tragédia. Como é que está a situação por aí?
Boa noite, Alexia. Boa noite a todos que acompanham a gente no Expresso TMC. Eu estou aqui no bairro de Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, onde aconteceu exatamente isso, uma explosão de um cano de tubulação. Acabou atingindo diversas casas e pessoas ficaram feridas. 3 pessoas ficaram feridas no total. Uma pessoa faleceu e os bombeiros ainda procuram por mais uma vítima que está desaparecida. Os bombeiros, eles informaram que durante uma obra da Sabesp, uma tubulação de gás foi perfurada que teria causado essa explosão. Ainda não se há certeza de que a explosão foi por conta do gás de cozinha. Pode ter sido outra obra. As autoridades ainda investigam o que causou essa explosão, que devastou 10 casas, atingiu pelo menos mais 35, quebrou inclusive vidros de prédios ao redor. Então, tem um prédio bem posicionado aqui nessa rua, uma rua um pouco mais isolada, bem residencial. As vidraças do prédio foram atingidas, foram quebradas também por conta do impacto. A busca agora é por outra vítima e nesse momento, para quem acompanha a gente no YouTube, consegue visualizar que tem muitas pessoas atrás de mim. Essas pessoas são moradores dessa rua que não conseguem entrar em suas casas por conta da área ali de manutenção, de cuidado que os bombeiros, a polícia, a defesa civil prepararam ali para poder encontrar essa nova pessoa. As pessoas no momento não conseguem retornar às suas casas. A defesa civil já está fazendo entrevistas e reunindo com elas para entender os próximos caminhos. A expectativa de que 35 moradias voltem a ser utilizadas normalmente, com alguns problemas, é claro, alguns vidros, portas quebradas, tetos quebrados, mas que dê para entrar caso não esteja com nenhum tipo de vazamento de gás. Agora, 10 casas de fato foram completamente destruídas. A informação que a gente tem também é que alguma empresa arcará com custos de estadia para aqueles que não não poderão voltar para suas casas hoje por conta dessa destruição. A revolta das pessoas aqui tanto é por não conseguirem voltar para casa quanto pela Sabesp. Então, diversos gritos pedindo ajuda da Sabesp, que, segundo as pessoas que estavam aqui, apareceu, causou o problema, saiu e só voltou agora por volta de 8 da noite também. A situação é tão complexa que tem até tropa de choque, a Polícia Militar também está envolvida. A gente segue aqui no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, escutando o que a Defesa Civil e os bombeiros têm a dizer a respeito dessa tragédia em São Paulo.
Tragédia é um transtorno generalizado. Tem até alguma fala aqui que eu peguei, ó, um morador da comunidade, né, falou assim: meu pai foi arremessado para fora da janela na explosão, minha casa não tem mais nada, acabou com a casa inteira. Imagina, você sai de casa para trabalhar e volta e se depara com essa destruição. Então a gente torce, né, para que esses feridos se recuperem dessa tragédia e situação muito triste. A gente atualiza, né, como vai ficar a situação então ali no bairro, aqui ao vivo com o nosso Lucas Escórcio. Obrigada pelas informações, Lucas. Agora 8 horas mais 21 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Menstruar, gestar, parir, amamentar. Isso não é debate, é fato. Isso não é discurso. Isso é biologia vivida no corpo, sentida na pele. E o sexo não muda quando alguém se diz mulher. Você pode até discordar, mas não pode apagar a realidade. Eu sou Lu Bonato. Não vamos deixar que decidam por nós, mulheres de verdade, o que só nós sentimos. Venha ocupar o seu espaço, porque juntas podemos.